passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós entramos na tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, para te louvar, para te adorar, pela multidão das tuas misericórdias que tem nos alcançado e tem nos mantido de pé. Agora, te adoramos também, Senhor, por nos permitir participar desse culto. E entregamos cada detalhe desse culto em tuas mãos, para que em tudo o teu nome seja glorificado e vidas possam entender sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre o fato de que tu enviaste o teu Filho para nos salvar. Papai do céu, cuida para que a palavra, os louvores, cada oração, cada anúncio seja, sim, motivo de agrado do teu coração. Te louvamos, Senhor, como dissemos e insistimos, pelo privilégio de mais um dia de vida e nesse dia de vida podemos cultuar o teu nome. Assim o fazemos. Em nome de Jesus, amém e amém.
Rodeado de glória, eis adorar 24 horas os serafins cantam, santo, santo, incansavelmente, santo, santo. E eu, um homem tão passa pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levante as mãos, eis-me aqui. Estou disponível.
Valesca Maísa, eis-me aqui. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho, já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 7. Do versículo 7 ao versículo 27, e vamos trabalhar especificamente o tema da porta estreita, caminho apertado.
Pois é, gente, nesta noite maravilhosa, privilégio receber aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa, querido pastor Oziel Nascimento, da nossa Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. Ele tem algo muito importante para falar com a gente. Querido pastor Oziel, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Graça e paz, amados. Querido pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos juntos. Com grande alegria, alegria mesmo, gratidão a Deus, que nos reunimos mais uma vez para celebrar o que Ele, o nosso Deus, tem feito através da Igreja Cristo em Casa, através do culto Cristo em Casa. Um ministério que tem sido um instrumento de Deus para transformação de vidas e um instrumento poderoso de evangelização. Há 31 anos, essa missão tem levado a mensagem do amor de Jesus aos lares do nosso Brasil. São mais de 3 décadas de orações, louvores, reflexões e palavras que edificam, curam e restauram. Quantas famílias já foram alcançadas? Você já se perguntou? Quantos corações já foram tocados? Você já imaginou? Só o Senhor sabe a dimensão do que foi semeado em cada transmissão. Vivemos hoje um tempo de grande expansão. Deus está abrindo novas portas e a Cristo em Casa, em parceria com a nossa querida Rádio Melodia, tem alcançado ainda mais corações. Isso tem acontecido graças à afiliação com outras rádios em várias cidades do Brasil, levando a mesma mensagem de fé, esperança e salvação a cada canto desta nação tão carente da presença de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que fazer para juntos caminharmos nesta grande realidade que é a evangelização de pessoas queridas? Ouça este testemunho.
Boa noite, meu nome é Sueli, eu moro em Vila Rosalina, São João de Meriti. Ouço todos os dias Cristo em Casa e com as orações sou muito abençoada. Eu tinha um grande problema de coluna, muita dor no meu corpo, acordava desanimada, mesmo fazendo tratamento, mas com as orações, graças a Deus, eu fiquei boa. Eu agora faço as minhas atividades, não sinto mais dores no corpo. Quer dizer, não vou dizer que não sinto, mas não é com tanta intensidade como eu sentia. Faço meus afazeres em casa e estou bem, graças a Deus. Eu agradeço a todos vocês, a todos os pastores, pelas orações. Esse programa é uma bênção. Eu não perco um Cristo em Casa. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.
Que testemunho maravilhoso. Imagine agora, quem é que pode? Quem é que pode ser um ofertante, um financiador desse projeto? Somos nós, eu e você, nós que acreditamos nesse propósito, nesse objetivo, nas intenções que é glorificar a Deus e edificar vidas. Nós que entendemos que essa obra não é de homens, mas do Senhor. Cada oferta, cada semente plantada tem um destino certo: alcançar vidas para o reino de Deus. Quando você oferta, você se torna parte ativa deste mover. Você se torna resposta de oração na vida de alguém. Você sabia que tem condições de contribuir agora de forma simples e direta? Faça parte dessa expansão. Anote a chave Pix, que é o e-mail da igreja. Pix, ó, Pix por extenso, ó, pix@cristoemcasa.org.br. Repetindo, pix@cristoemcasa.org.br. Caso o seu banco não permita realizar Pix à noite, você pode estar realizando um TED ou agendando esse TED pelo aplicativo do seu banco para a conta da igreja. Anote aí, Banco do Brasil, agência 1253-0 e conta corrente 41192-2. Repetindo, Banco do Brasil, agência 1253-0, conta corrente 41192-2. Tá bom? Deus abençoe.
para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado, que Deus te recompense.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Dia de abraçar os nossos ouvintes, dia de comemorar, de trazer palavras que edificam, palavras que animam, palavras do céu para a vida de quem está completando mais uma primavera hoje. Olha, nós desejamos que o Senhor te abençoe grandemente, viu? Com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais e tudo o que você precisar. Seja muito feliz neste dia. Deus te abençoe. E um abraço, companheiro Iracema Delg Couto, Rosilene Regina da Silva, Gelson Gomes Lima, Mário Henrique Conceição da Silva, Vânia Matheus Leite, Tayane Rodrigues. E você, que não teve o nome dito, divulgado, mas completa mais um ano, parabéns pra você. Gente, olha, a pobreza e a afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13, 18.
Deus,
parabéns.
Deus sempre cuidará de um filho seu. Deus não vai perder o controle. Você pode confiar. Ele nunca vai falhar. Tudo está na palma de suas mãos. O não e o sim vem dele a decisão. Você pode confiar. Ele nunca vai falhar. Não. Nunca vi, nunca verei um justo ser desamparado. Nunca vi, nunca verei um filho de Deus abandonado. Ele é Deus Emmanuel, que conosco sempre está. Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar. O Jeová Jireh cuida de você. O Jeová Jireh mais uma vez irá prover. Mesmo que você não veja, o segredo é confiar que a mão desamparado. Eu nunca vi, nunca verei um filho de Deus abandonado. Ele é Deus Emmanuel, que conosco sempre está. Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar.
Choro uma noite durar, pela manhã.
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Isso mesmo, Fábio Silva. Hoje estaremos orando por Dulcimar de Guabim, Araruama, Solange Santana de Jardim Gramacho, Duque de Caxias, Cláudia Alves de Roda Velha, Bahia, a Ana Maria de Visconde de Itaboraí, também pedindo oração aqui por Cailane, Nicole, Luiz Gustavo, em especial o esposo Marcelino Almeida, Rafael de Cachoeiras de Macacu, preciso de oração. Vamos orar por Sirlene de Guaba Grande e o pastor José de Arimateia de Miguel Couto, Nova Iguaçu, pedindo oração por toda a sua família, todos de sua igreja, em especial para a família do diácono Alex Nascimento, que está desaparecido. O pastor Níger Martins estará orando por você.
Querido Deus e amado Pai, voltamos à tua presença para entregar diante de ti todos os nossos pedidos de oração. Quantas necessidades, Senhor, quantas dores, quantas lágrimas, quanta angústia, Pai. Não somos números para Ti, Senhor, somos pessoas. Não há limites para a oração, Deus. Oh, Deus, não importa onde essa oração esteja chegando, ela está chegando, acima de tudo, no Teu trono, Pai. Compadece de nós. Guarda essa mãe, esse pai, essa pessoa que está enferma, essa esposa que foi traída, machucada, esse homem que foi humilhado. Senhor, tem misericórdia de nós. Guarda essa família tão preocupada com o futuro dos filhos. Guarda, Deus, o luto desses que perderam entes queridos. Senhor, opera em nós. Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer. Traz o consolo. Traz o conforto que só Tu podes fazer. Imploramos a Ti que Tu perdoe os nossos pecados e que todos os nossos pedidos estejam diante do Teu altar agora. E fazemos isso, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial. Eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu amado, meu querido pastor Eliel, meu querido Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo, meu amigo Michel Camargo, família Melodia, família Cristo em Casa, que prazer, que honra, que privilégio poder estar de volta aqui para meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Como nós falamos agora há pouco, né, queridos? Nós vamos trabalhar o texto de Mateus capítulo 7, eu vou ler de 7 a 27, mas hoje, especificamente, eu vou ficar centrado na questão da porta estreita, caminho apertado, ok? A minha versão, a versão que eu vou ler agora, é a Nova Almeida Atualizada. Mateus capítulo 7, a partir do 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, Toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, o pano de fundo de todo esse texto é o famosíssimo Sermão do Monte. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, depois ele faz várias explicações, né? Como orar, como jejuar, como dar esmolas, e assim ele vem, né? Já na parte final do seu sermão, Jesus faz um grande encorajamento à oração. A necessidade de orarmos e orarmos de forma confiante, baseados na premissa que Deus é Pai. Veja o argumento dele quando ele diz: peçam, lhes será dado, Mateus 7,7, busquem, acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ele está incentivando o quê? A persistência, a perseverança. Na verdade, duas qualidades que se juntam aqui, né? Perseverança e confiança. A perseverança de continuar insistindo, a confiança de saber que você está insistindo com aquele que é o seu Pai. No versículo 8, ele categoricamente afirma: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Firmados em quê? Por que podemos ter essa certeza que, se perseverarmos, alcançaremos a resposta às nossas orações? Ou, versículo 9, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, versículo 11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas que lhe pedirem. O argumento de Jesus é irrefutável. Como refutar esse argumento? Como questionar esse argumento? Se eu, Níger, que sou pai de três filhos, sei dar coisas boas aos meus filhos, eu que sou mau sei fazer isso, imagina Deus, que é absolutamente bom, né? Que é perfeito na sua bondade. Então, é claro, a minha oração, ela deve estar confiante no fato de que eu sou filho. Veja que ele vem fazendo uma argumentação e um incentivo à oração. Só que ele vai acrescentar, queridos, algumas informações, porque cabe uma pergunta: puxa, Deus é Pai, ok, eu confio nisso, mas eu peço, e eu não estou vendo a resposta dessa minha oração. Jesus, no versículo 12, ele diz: portanto, é chamada lei áurea, a regra de ouro. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. E ele me explica como é que funcionam as coisas no reino de Deus. No reino de Deus, a gente tem que desejar para os outros o que deseja para si mesmo. E logo depois ele começa a fazer uma explicação em que ele usa a figura de uma porta, de um caminho e de um destino. Os versículos 13 e 14 poderiam ser resumidos da seguinte maneira: duas portas que levam a dois caminhos, que levam a dois destinos. Isso é bastante significativo. Jesus é de uma objetividade absolutamente impressionante. Como ele consegue colocar em palavras tão claras, tão cristalinas, verdades tão necessárias, verdades tão significativas. Vamos lá, versículos 13 e 14, e a gente faz a exposição. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Um universo de informações. Então, de frente, ele já me deixa claro que muitos se perderão e poucos encontrarão o caminho de fato que levará ao sucesso, entre aspas, à vitória, à salvação. Aqui, queridos, tem um claro contexto de salvação, salvação das nossas almas. É esse o objetivo. O objetivo aqui é sim falar de céu e de inferno. Aliás, palavras que estão se tornando cada vez menos usuais, né? E não deveriam. Porque o fundamental, amados, é saber para onde vai o destino da minha alma. Qual será o destino da minha alma? Porque não existe um destino intermediário. O chamado purgatório foi uma invenção quando o cristianismo, lá em Constantino, se transforma em religião oficial do Império Romano. O imperador Constantino se converteu e o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Se antes ser cristão era um problema gravíssimo do ponto de vista político até, né? Bens eram tomados, os cristãos tinham que se, muitas vezes, cultuar a Deus em cavernas. Agora, depois que se tornou religião oficial do Império Romano, ser cristão dava status. Isso atraiu, óbvio, multidões. Com isso veio o paganismo. Veio muita gente do paganismo, com todas as suas nuances e tradições. E o cristianismo, na época, ele absorveu uma série de posições, de posturas, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Por isso, que quando vem a reforma protestante, finalmente vem a reforma protestante, século XVI, início do século XVI, há um retorno àquilo que é chamado as cinco solas. Ou seja, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória e somente a Bíblia. A única regra de fé e conduta é a Bíblia. Não é tradição, não é aquilo que as pessoas pensam, falam, etc, etc. E aqui Jesus está trazendo para nós uma informação preciosíssima, né? Que nós temos que ter um cuidado enorme para não achar que existe uma salvação que venha por um caminho largo, por um caminho espaçoso, e não tem um caminho intermediário para levar para o céu. Ah, não, tem a porta estreita, tem a porta larga e tem uma porta mais ou menos. Não tem. Eu não sei como você interage com essa questão de lugares apertados. Eu não sei, querido, querida, se você já fez um desses exames em que você fica ali numa situação bastante claustrofóbica, né? Assim, ali apertadinho, num espaço bastante fechado. E eu não sei como você se sente em espaços fechados. Há muitas pessoas que decididamente não gostam. Via de regra, amados, se você chega num lugar e tem uma porta ampla, larga, e tem no canto ali uma porta estreita, você, óbvio, vai procurar a porta larga. Eu também. Por quê? Porque a porta larga, ela é muito mais atrativa, né? A porta larga, ela atrai a minha atenção. Óbvio, isso é óbvio. E é aqui que Jesus está entrando. E eu queria pegar esse contexto, irmãos, ressaltando e enfatizando que claramente a mensagem central aqui é para a salvação. Mas que o ensinamento de Jesus se aplica a todos os aspectos da minha vida, ao meu cotidiano, ao meu dia a dia. Porque o tempo todo me serão oferecidas duas portas, não há uma terceira, isso é muito importante, que levarão a dois caminhos, não há um terceiro caminho, não há um caminho intermediário, que levarão a dois destinos, que também não tem um terceiro destino, não tem um destino intermediário. Quais são as portas, queridos? Uma porta larga e uma porta estreita. Uma porta larga e uma porta estreita. A analogia, a metáfora, ela é perfeita, porque você sabe que na vida a coisa fica apertada. Mas sempre terá alguém para lhe oferecer uma porta larga. Uma porta larga. Só que a porta larga não vai dar certo. Vai dar problemas. Veja, queridos, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, então porta larga, e espaçoso é o caminho. Ou seja, porta larga que dá num caminho espaçoso. Só que o destino é a perdição. E muitos entram por ela. Há algum tempo atrás, não sei precisar quanto tempo, uma pessoa estava, parece que precisando de pneus novos para o seu carro. E aí alguém, um amigo, entre aspas, coloque entre aspas, é claro, chegou e ofereceu quatro pneus para ele. Novinhos. por um preço maravilhoso. Eu não sei falar o preço, tá, queridos? Eu vou aqui inventar aqui um preço aqui só poder, né? Sei lá, o pneu custava aí R$400 cada pneu, o cara ofereceu por R$100 cada pneu, sei. E aí ele achou algo muito vantajoso, estava precisando de pneu, o cara veio ali, ofereceu para ele, ele comprou o pneu lá por um preço absolutamente maravilhoso, vantajoso. Dias depois, bate a polícia, ele é preso porque os pneus eram roubados e ele é preso por receptação de objetos roubados. Ora, queridos, tentando ser aqui bem cuidadoso com as minhas palavras, aliás, tem que ser mesmo, né? Se algo vale R$1.000, estou falando de qualquer outra coisa, e alguém te oferece por R$200, não é para você desconfiar. Mas ali na hora, a pessoa às vezes ela pensa, ah, tenho nada com isso e tal, puxa, para mim é uma vantagem maravilhosa, a pessoa compra. Mesmo que não venha ter uma consequência do tipo a polícia bater na porta dela, não é para ela parar e pensar, meu Deus, isso aqui tem algo errado. Isso aqui pode ter custado o preço de sangue, pode ter sido um assalto e sei lá o que aconteceu com a pessoa que foi assaltada, não é? Veja, queridos, sempre me será oferecida uma porta espaçosa, perdão, uma porta larga que vai me conduzir a um caminho espaçoso. Só que isso vai dar em perdição. Isso vai dar em perdição, repito, enfatizo, sou redundante porque preciso ser no inferno. Mas isso, querido, vai dar também em perdição em inúmeros contextos aqui. É aquela pessoa que lá no trabalho e começa uma conversa ali inadequada, um homem casado com uma outra mulher, uma também casada, e começa uma intimidade que claramente, ah, mano, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Cuidado com a porta larga. Cuidado. É aquela conversa que acontece às vezes no corredor da igreja, começa uns comentáriozinhos sobre fulano, sobre beltrano. Cuidado com a porta larga. Cuidado com o caminho espaçoso. Queridos, vamos ler de novo o texto sagrado? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Após incentivar de forma muito enfática a oração, Jesus começa a nos explicar algumas coisas que impedem a nossa vitória. E a nossa vitória muitas e muitas vezes é impedida porque queremos caminhos espaçosos, portas largas, mas que sabemos vai conduzir à miséria. Toda vez que alguém de má intenção se aproxima de um dos nossos filhos, como é que faz? Não faz oferecendo um caminho estreito, né? Luta, vamos estudar. Não, pelo contrário, sempre oferecendo facilidade. Olhe ao seu redor. Olhe em tudo que você ouve. Basta você prestar atenção. Tem sempre alguém oferecendo a solução de todos os seus problemas. Queridos, a solução de todos os nossos problemas só existe uma, é Jesus Cristo. Sempre tem a dieta da moda, né? Você vai tomar não sei o que e vai resolver todos os seus problemas. Sempre tem um aparelho que você vai usar e vai resolver todos os seus problemas. Sempre tem, queridos, sempre tem. Por quê? Porque nós temos por tendência querer as coisas mais fáceis. Entretanto, você que está aqui agora, ouvindo a gente, participando do culto da Igreja Cristo em Casa, e você é um participante mesmo, tá, queridos? Não é apenas uma figura de linguagem, porque no culto todos participam. Você participa orando, você participa meditando na palavra, como agora. Então vamos lá, você participa louvando, adorando, né? Mas vamos lá, tá. Você sabe o quanto é difícil conquistar alguma coisa na vida. Você sabe que tem que acordar muito cedo, dormir muito tarde. Você sabe isso. A menos que você tenha nascido em berço esplêndido, e mesmo assim, a coisa não é tão simples assim, mas vamos lá. E creio que, tenho certeza, a maioria avassaladora de todos nós não nascemos em berço esplêndido, porque nós não vivemos num país assim. A maioria de todos nós, para conquistar o que conquistamos, foi pela misericórdia de Deus, pelo cuidado de Deus e por muito trabalho. Sabe por quê? Porque a porta é estreita e você sabe disso. A porta da vitória profissional, ela é estreitíssima. Você sabe o quanto você já passou, né? Entre aspas, quantos sapos você já teve que engolir, né? Por quê? Porque você sabe que a vida é assim, que é complicado. Não estude muito não para ver. Muita gente não teve opção de estudar. Aí o que você tem que fazer? Você trabalha. Muitas vezes em duplicando horário, né? Quantas e quantas vezes saindo de madrugada de casa, enfrentando o transporte, horas de transporte, literalmente, há pessoas que literalmente levam 2 horas ou mais para chegar no trabalho e 2 horas ou mais para voltar para suas casas. Queridos, nós sabemos, na prática, que o caminho é estreito, que o caminho é apertado, que a porta é apertada, que a coisa fica estreita, né? E é isso que Jesus está ensinando. Não se iludam, não se deixem tomar pelas falsas promessas, queridos. Logo depois ele vai falar de falsos profetas, logo depois ele vai dizer quem são os verdadeiros discípulos e depois ele vai terminar falando sobre 2 fundamentos. Isso vai ficar, se Deus permitir, para a gente falar na semana que vem. Mas hoje eu queria trabalhar com você essa questão da porta. Mas eu queria, pelo menos, o iniciozinho aqui, nós lemos de Mateus 7 a 27, eu queria, pelo menos, aqui o iniciozinho, quando ele vai falar sobre falsos profetas. Veja quando ele fala no versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Você sabe o que ele está dizendo? Que aquele que faz falsas promessas, aquele que faz falsas profecias, ele não vem com uma roupagem de lobo, ele vem como ovelha. E por que ovelha? Porque é o animal mais dócil que tem. Então aquela conversa dócil, suave, agradável, né? Pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que todas as pessoas que têm uma conversa doce são falsos profetas. Mas que eu tenho que ter uma atenção para isso, tenho. Amado, Jesus está dando uma aula de vida. Cuidado, gente, cuidado com conversinha doce, cuidado com, né, fica ali disfarçado de ovelha. Como é que você identifica? Você não identifica ninguém pela conversa da pessoa. Nós não podemos identificar ninguém pela suavidade das palavras. Nós temos que amadurecer nisso, parar de nos impressionarmos com coisas externas. Não é assim que funciona no Evangelho. Sabe como funciona no Evangelho, queridos? Olhando os frutos. Você quer saber se alguém realmente é de Deus ou não? Olhe os frutos. Olhe para a família dessa pessoa. Quer saber se um pastor, vamos falar de pastores? Eu sou um pastor. Quer saber se o pastor é realmente um homem de Deus? Não tem como saber pelo discurso dele. Não tem como saber pela suavidade das palavras. Você não tem como saber se eu sou realmente um homem de Deus pelo que você está ouvindo aqui agora. Porque eu posso estar falando uma coisa e vivendo outra. Você se conhece pelos frutos. Quando você começa a ver, se você olha para minha esposa, se você puder conhecer a minha esposa, se você puder conhecer os meus filhos, se você puder conhecer a minha mamãe. Quando você vai conhecendo mais da minha vida, aí você consegue identificar. Porque discurso por discurso não leva ninguém a poder concluir se é ou não é de Deus. Não sem motivo, uma das metáforas sobre o povo de Deus é a questão também do joio e do trigo, que quando estão crescendo ali, não dá para diferenciar, não dá para saber, não dá. Mas então aqui, por isso Jesus fala, não mete a mão e arranca, tenta arrancar o joio, porque nisso você vai acabar arrancando o trigo. Externamente, é isso que está falando, amados. Depois, no final desse discurso, Jesus vai falar, inclusive, sobre 2 casas. Uma vai cair, outra não vai cair, porque uma está sobre um fundamento firme, que é a rocha, o outro está sobre um fundamento completamente maleável, que é a areia. Quando você olha as casas, repito, do ponto de vista exterior, não há diferença. Do ponto de vista externo, não tem como diferenciar, não tem como saber. A gente só sabe depois, porque aí se descobre, se revelam os fundamentos nos quais essas casas foram firmadas. Volte para cá, para a questão dos profetas. É através dos frutos que eu identifico quem é e quem não é de Deus. É através dos frutos que eu identifico as reais intenções de cada pessoa. E o assunto está em total consonância e harmonia com o tema central de hoje, que é a questão da porta estreita. Estão te oferecendo uma porta larga? Cuidado, querido. Cuidado, querida. Cuidado. Sempre terá alguém para te oferecer uma porta larga. Mas você sabe, pela sua própria vivência, que isso não dá certo. E mais, ainda que você não saiba pela sua própria vivência, muito mais importante do que experiências pessoais, é o que diz a palavra de Deus. Cuidado com portas largas. Cuidado com caminhos espaçosos. Com ofertas que fazem para nós. Como se fosse assim. Cuidado, queridos. Cuidado, cuidado, cuidado. Alerte os seus filhos, tenha cuidado a sua vida, porque a coisa fica estreita. E talvez hoje você esteja vivendo isso. Está estreito a coisa? Está estreita a coisa, querido, tá? Está apertado? Ele usa expressões muito interessantes. Ele usa expressões como apertado, como estreito. E a gente sabe bem o que é isso. Repito, você já ficou num ambiente muito apertado? É confortável? Claro que não. Então veja, a porta estreita, ela não me atrai, pelo contrário. A porta larga, ela me atrai. Mas eu preciso entender que são duas portas que vão levar a dois caminhos que vão levar a dois destinos. Eu tenho que ter o foco no destino. Você, mulher de Deus, que está apertado a beça, mas você mantém a sua fidelidade a Deus. Você continua lutando pelo seu casamento. Você continua dobrando os joelhos pelos seus filhos. Eu vim te falar sem medo de errar, porque falo profeticamente, porque está na palavra de Deus. Está aqui, ó. Estou lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é por si só profética. Calma, que pode ser que a porta esteja apertada. O caminho estreito. Porta estreita, caminho apertado, mas o destino conduz para a vida. E por isso são poucos. Porque todo mundo quer o quê? Porque é largo. Não caia na tentação da porta larga. Não caia no caminho, na tentação do caminho espaçoso. Está difícil? Está estreito? É difícil ser honesto, é difícil ser crente, é difícil ter caráter cristão, é difícil não devolver na mesma moeda, sem dúvida, sem dúvida. É difícil, muitas vezes, a sensação que você tem que você está lutando sozinha, não é isso, querida? Que você está lutando sozinho, não é, amado? Que no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, parece que só você quer fazer o que é certo. Fica firme, porque a porta pode ser estreita, o caminho pode estar apertado, mas vai conduzir a um destino que é vida. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho, conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Que nós estejamos em nome de Jesus, é o meu clamor. Entre esses, que são poucos, mas que encontram o destino, que é a vida. Fique firme, o Senhor está contigo. Está apertado? Está estreito? Fique firme, o Senhor é contigo. Deus abençoe, queridos, sobremaneira. Papai do céu, derrame graça e misericórdia. Fiquem na paz. Paz. Paz.
Quando olho pra você, tanta coisa posso ver. Você já não é o mesmo, pois te falta a alegria de tempos atrás. Quando a gente se encontra, você fica reclamando, acha tudo.
com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas, muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Minhas lágrimas serão para regar a minha fé. consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia.